criados e também sobre acoplamento, excitação, contração no coração. O objetivo dessa aula é entender como as células musculares conseguem transformar um fenômeno elétrico, ou seja, um potencial de ação, em um fenômeno mecânico, ou seja, a contração. Nós temos aqui nesse slide ilustrado três tipos celulares que vocês já conhecem. O músculo liso tem aqui o potencial de ação típico e característico desse músculo. Temos aqui então o músculo esquelético, nós já vimos esse potencial de ação do músculo esquelético, inclusive o comparamos com as células ventriculares cardíacas, que estão aqui representadas nesse desenho. Como vocês devem lembrar do ensino médio, a unidade funcional do músculo é composta pelo sarcômero. Nós temos aqui então uma figura representativa do sarcômero e algumas proteínas que o compõem. Entre elas, eu destaquei algumas mais interessantes. No ensino médio, certamente vocês se lembram que o sarcômero é composto pelo filamento grosso, no caso, o filamento de miosina, e o filamento fino, que é o filamento de actina. Nesse momento, vamos destacar algumas outras proteínas que são importantes também para a gente entender o funcionamento da célula cardíaca. A miosina está aqui representada por esse filamento mais grosso. Ela possui algumas cabeças que têm atividade ATPásica, como nós vamos destacar um pouco mais adiante, e ela se ancora na linha Z, que é a linha que delimita, então, o sarcômero, através de uma outra proteína chamada titina. A titina tem uma propriedade particular, ela parece uma mola, e dá, então, ancoramento da miosina à linha Z. As linhas Z, que estão representadas aqui de cada lado do sarcômero, são compostas, então, principalmente por desmina e por alfa-actinina. O filamento de actina, na verdade, ele se encontra enrolado numa outra proteína chamada nebulina. Além da actina no filamento fino, existem também outras proteínas que formam o filamento fino. Entre elas, a tropomiosina e as troponinas C, T e I. C é a troponina onde o cálcio vai se ligar, I é a troponina inibitória e T é a troponina que está mais intimamente ligada ao filamento de tropomiosina. O sarcômero tem, via de regra, um tamanho padrão entre mais ou menos 2 e 2,25 micrômetros, conforme está representado aqui também nesse esquema. Uma das perguntas, então, mais interessantes dessa aula é como é que o ciclo da contração muscular ocorre? Bem, eu vou representar esse ciclo de contração muscular através de uma série de slides. Vamos acompanhar, então. Eu tenho aqui esquematicamente o filamento fino, ou filamento de actina. Acoplado a ele, então, eu tenho o filamento de tropomiosina, que é esse bastão verde, e a troponina. O filamento de miosina está aqui representado, com sua cabeça globular, e uma molécula de ATP está ligada a ele nesse momento. Nesse momento, a célula encontra-se em potencial de repouso. A partir do acontecimento de um potencial de ação, onde ocorre, entre outras coisas, a abertura de canais de cálcio do tipo L, vai ocorrer, então, a saída de cálcio dos estoques intracelulares, particularmente do retículo sarcoplasmático. Esse cálcio, então, vai poder alcançar o citosol. O mecanismo pelo qual o cálcio sai do retículo sarcoplasmático e vai até o citosol será explicado logo adiante. Uma vez no citosol, o cálcio vai poder se ligar, então, a algumas proteínas pelas quais ele tem afinidade. Uma delas é a troponina C, como está representado aqui nesse desenho. Nesse momento, onde a ligação da troponina C pelo cálcio, há uma mudança de conformação nessa molécula, de modo que o filamento de tropomiosina e troponinas se desloca lateralmente e expõe, então, o sítio de actina. Nesse momento, ocorre uma interação entre a miosina e o filamento de actina. Quando ocorre essa interação, há a quebra do ATP, que está ligado à miosina, em ADP mais fosfato inorgânico. Essa reação é mediada pelo íon magnésio. Uma vez que o ATP é quebrado em ADP mais fosfato, ocorre a liberação, primeiramente, do fosfato inorgânico, como vocês veem aqui, e a liberação do fosfato inorgânico coincide com um movimento que empurra essa proteína numa determinada direção. Esse movimento é alcançado graças a uma flexão feita pela cabeça de miosina em relação à sua alfa hélice, e esse movimento, então, pode ser visto aqui como um movimento inicial de 6,7 nanômetros. Em seguida, ocorre a liberação, então, do ADP, que ele se encontrava ligado à molécula de miosina. Uma segunda flexão é feita, nesse momento com menor inclinação, com menor ângulo, e um deslocamento de 1,3 nanômetros, então, pode ser adicionado à movimentação total dessa proteína. Bem, se nesse momento não houver entrada de um outro ATP nesse sítio de ligação da miosina, A miosina permanecerá ligada, então, ao sítio ativo da actina. O estado em que a célula fica depletada em demasiado de ATP é a morte, ou seja, a ausência de ATP. Esse estado, onde a cabeça de miosina fica permanentemente acoplada à actina, por uma questão de alta afinidade entre essas duas proteínas, é chamado de rigor mortis. É por isso que quando o indivíduo morre, a gente percebe um aspecto endurecido no cadáver. No entanto, quando o novo ATP é ligado, então, ao sítio de ligação na miosina, a afinidade entre miosina e actina fica menor, ocorre liberação da cabeça de miosina do sítio de ligação da actina e, novamente, então, a gente pode observar a quebra do ATP em ADP mais fosfato, o movimento de catraque, etc. Tudo isso pode acontecer enquanto houver um cálcio ligado, então, à troponina C, que é o que mantém o filamento de tropomiosina e das troponinas longe do sítio de ligação da miosina na actina. Com o final do potencial de ação e a liberação do cálcio do seu sítio de ligação à troponina C, o cálcio volta, então, para o retículo sarcoplasmático ou é expulso da célula por outras maneiras, que veremos mais adiante. E nesse momento, então, a tropomiosina, bem como as troponinas C, I e T, voltam, então, ao seu sítio inicial, de modo que nessa posição, a troponina I fica sobrepondo ou fica encobrindo o sítio de ligação da miosina à actina. Esse vídeo mostra, de maneira bastante educativa, as reações que nós descrevemos até o momento. Vamos identificar as moléculas primeiramente. Então, aqui, encontra-se a cabeça de miosina, presa à sua alfa-L. Temos em verde, então, uma molécula de ATP, que está sendo quebrada em ADP, mais fosfato inorgânico, que é liberado nesse momento, mediante a presença do íon magnésio, que é esse triângulozinho que vem voando por aqui. Vemos aqui, então, as proteínas contráteis. As bolinhas laranjas são os filamentos de actina. O filamento de tropomiosina é esse fio em azul, mais escuro. As troponinas T, ligada à tropomiosina, C, aonde se liga o cálcio, que é essa bolinha amarela, e I, que é essa troponina aqui, que justamente está inicialmente inibindo o ciclo de ligação da miosina à actina, fazem parte, então, desse aparato contrátil que compõe os nossos músculos. Embora nossa aula trate sobre o acoplamento excitação-contração do músculo cardíaco, vários dos experimentos que nós vamos fazer aqui e das conclusões que nós vamos tirar foram feitos utilizando como modelo o músculo estriado esquelético, como vocês podem ver nesse desenho. Esse esquema mostra uma representação de um experimento onde nós vamos fazer contrações isométricas. O que significa isso? Iso, mesmo, métrico, tamanho. Então, o músculo vai se contrair, não alterando o seu tamanho. Como é que isso pode ser feito? Nesse caso, um pedaço de músculo, como por exemplo o bíceps, ele é fixo de um lado por uma haste, por exemplo, e de um outro lado ele é acoplado a um equipamento que a gente chama de transdutor. Quando esse músculo é estimulado por um par de eletrodos, por exemplo, ele toca uma espécie de choquezinho, ele tende a se contrair. Como ele está acoplado de um lado a uma haste e de outro lado ao equipamento, ele fica impedido de se encurtar, porém ele desenvolve força. E é esse tipo de parâmetro que nós vamos analisar em experimentos onde são feitas contrações isométricas. Vamos analisar o que acontece com esse músculo em relação a desenvolvimento de força ou tensão em função do tempo, que é o que está mostrado aqui nesse gráfico. Cada triângulozinho desse mostrado aqui embaixo significa um estímulo que esse músculo recebeu. Então, mediante um estímulo dado num tempo próximo de zero, a gente observa que houve desenvolvimento de força, que tem um tamanho, uma magnitude X, não interessa saber quanto, e depois houve um relaxamento muscular. Novamente, no instante de 200 milissegundos, foi aplicado um novo estímulo, e o que se observa é, novamente, desenvolvimento de força ou tensão e um relaxamento. E assim por diante. Então, repare, em relação a estímulos que se repetem, que são de mesma intensidade, o músculo responde, então, com contrações de mesmo tamanho e durações semelhantes. Bem, nesse momento, nós vamos continuar o nosso experimento com o músculo que está fixo no aparato de contração isométrica. Demos um estímulo, observamos então a contração que ele desenvolveu. Novamente, no instante de 200 milissegundos, aplicamos um outro estímulo. E repare, agora, antes que esse músculo se relaxe completamente, como nós observamos no padrão anterior, nós vamos aplicar um novo estímulo, no instante aqui antes de 300 milissegundos. Nesse momento, com um novo estímulo, o músculo é capaz de produzir uma nova contração e somar, então, uma força à força que ele desenvolveu anteriormente. A esse fenômeno nós chamamos de somação temporal, ou seja, o músculo estriado esquelético é capaz de somar forças se for assim recrutado. Se eu aumentar agora bastante a frequência dos meus estímulos, repare aqui no meu gráfico, eu tenho novamente tensão, para que a escala tá um pouco aumentada, para a gente poder representar esse experimento em função do tempo. Cada triângulo desse, novamente, é um estímulo que foi dado. Então, vejam lá, eu tenho um estímulo inicial, observei uma contração e relaxamento, e agora eu vou dar uma série de estímulos repetidos, em uma frequência bastante aumentada, e eu observo que em resposta a esses estímulos, há um aumento enorme na força ou na tensão desenvolvida por esse músculo. Certo? Até que essa força ou essa tensão atinja um platô, ou seja, uma magnitude, um tamanho, uma intensidade máxima, e após um determinado tempo, essa célula ou esse músculo entra em fadiga. Repare que apesar dos estímulos que eu continuei dando, a célula entrou em fadiga, ou seja, a tensão caiu até valores próximos de zero novamente. O fenômeno de fadiga, aqui descrito, não tem nada a ver com o fenômeno de rigor mortis que nós vemos nos slides anteriores. A fadiga aqui se deve exclusivamente ao acúmulo de metabólitos intracelular, e nesse caso, uma certa acidez intracelular, que faz com que as proteínas fiquem, de certa maneira, desacopladas, não respondendo mais aos estímulos. Então, novamente, isso não tem nada a ver com rigor mortis. A esse fenômeno de uma contração máxima em resposta a uma frequência de estímulos muito aumentada, nós chamamos de tetania. E isso é possível de ser alcançado em músculos estriados esqueléticos. Bem, o mecanismo pelo qual o músculo estriado esquelético entra em tetania é o seguinte. Nós temos aqui uma escala que mostra potencial de membrana em função do tempo e uma outra escala pequenininha que mostra uma medida de força ou tensão em função do tempo também. Então, repare, eu tenho um fenômeno elétrico, que é o potencial de ação da célula no músculo esquelético, como vocês viram anteriormente, um fenômeno bifásico, subida e descida do potencial de ação, e em seguida do potencial de ação, eu tenho uma contração muscular. Assim como na natureza, não é? O fenômeno elétrico sempre precede o fenômeno mecânico. Se vocês entrarem nos dias de chuva, sempre aparece um raio, que é o fenômeno luminoso, elétrico, e depois aparece o trovão, que é o fenômeno mecânico do som. Eu desenhei aqui nesse esquema uma curva que eu chamei de transiente de cálcio. O que significa o transiente de cálcio? Significa uma elevação do cálcio citoplasmático que ocorre durante a contração muscular. Então, entre o fenômeno elétrico, onde a entrada de cálcio para a célula, e o fenômeno mecânico, o cálcio intracelular aumenta transientemente. Repara que interessante. O potencial de ação da célula muscular esquelética é basicamente dado por abertura de canais para sódio, essa fase ascendente, e abertura de canais para potássio, que repolarizam as células. Imagine agora, se eu estimular essa célula no instante, por exemplo, aqui de 15 milissegundos, novamente, eu consigo ou não produzir uma nova contração, ou, em outras palavras, produzir um novo potencial de ação que desencadeia uma contração? Bem, para responder essa pergunta, eu preciso olhar em que potencial de membrana essa célula se encontra, visto que, se a fase zero desse potencial é desencadeada por abertura de canais para sódio, e esses canais são dependentes de voltagem, e possuem fenômenos de abertura, fechamento e inativação, eu preciso considerar o potencial que a célula está nesse momento, por exemplo, aqui de 15 milissegundos, onde eu propus, para ver em que potencial essa célula está. Nesse caso, essa célula muscular já estava em potencial de 70, 80 milivolts negativos. Ou seja, praticamente todos os canais para sódio que se inativaram no pico do potencial de ação dessa célula, nesse momento já estão praticamente todos fechados, e sim, se eu estimular essa célula novamente, ela produz um novo potencial de ação e uma contração somada à contração inicial, que ainda não acabou nesse exato momento de 15 milissegundos. Resumindo, o período refratário do potencial de ação das células musculares esqueléticas é bastante pequeno. Ou seja, em qualquer ponto desse gráfico que eu estou apontando aqui, o potencial de membrana já é negativo o suficiente, ou seja, os canais para sódio já saíram do seu estado de inativação, já estavam se fechados, e a célula, mediante um novo estímulo, é capaz de despolarizar e de se contrair novamente. É por isso que eu consigo fazer uma somação temporal em células estriadas esqueléticas. No caso do músculo cardíaco, a coisa é bastante diferente. Veja que eu tenho novamente um gráfico de potencial de membrana em função do tempo, e do lado direito eu tenho a elevação do cálcio intracelular. Nesse caso, não foi eu que desenhei o transiente de cálcio, está desenhado aqui originalmente de acordo com a figura retirada desse paper. Vejam lá. Eu tenho, então, o potencial de ação de uma célula ventricular clássica, seguido, então, mais tardiamente, da contração muscular, igualzinho ao outro. Primeiro acontece o fenômeno elétrico, depois o mecânico. Entre os dois fenômenos, ocorre uma elevação transitória do cálcio intracelular, devido à liberação de estoques de cálcio do retículo sarcoplasmático. A pergunta agora é a seguinte, será que eu consigo somar uma outra contração a esta inicial nessa célula cardíaca? Vamos dizer que eu queira dar um novo estímulo nessa célula cardíaca no instante de 200 milissegundos. Se eu quiser saber se essa célula responderá com um novo potencial de ação, seguido de uma nova contração nesse tempo, eu preciso olhar em que potencial essa célula se encontra, visto que a fase zero de despolarização do potencial de ação das células ventriculares se deve também à abertura de canais rápidos para sódio, dependentes de voltagem e que apresentam um fenômeno de inativação. No instante de 200 milissegundos, essa célula se encontra no potencial agora de menos 10 ou menos 15 milivolts, ou seja, essa célula está bastante despolarizada. Nesse tempo aqui, essa célula se encontra com todos os canais para sódio inativados. Ela está no seu período refratário absoluto, ou seja, não há nenhuma possibilidade de um novo estímulo gerar um novo potencial de ação e uma nova contração nessa célula. À medida que eu caminho em relação ao tempo e deixo essa célula se regularizar naturalmente, eu posso repetir essa nova pergunta. Por exemplo, aqui no instante de 350 milissegundos, por exemplo, se eu quiser dar um novo estímulo, repare, eu vejo que potencial a célula se encontra, bem, já se encontra em menos 70 milivolts, os canais para sódio que estavam inativados durante o período refratário absoluto já estão saindo, e vários deles certamente já saíram da sua inativação e se encontram fechados agora, em menos 70, e agora sim, se eu estimular a célula cardíaca nesse momento, eu consigo um novo potencial de ação e uma nova contração. Repare que agora, se houver uma nova contração, ela não vai se somar a essa contração anterior. Ela ocorrerá mais tardiamente no tempo e não haverá fenômeno de somação. Do ponto de vista evolutivo, isso é bastante favorável, visto que não há interesse nenhum para o coração fazer contrações que se somam, muito menos tetania. A função do coração é ter batimentos contínuos e sincronizados, sem somar, muito menos tetanizar. Tendo ainda com aquela preparação de contrações isométricas, como mostramos no início dessa série de slides, vamos observar a relação que existe entre o aumento de força e o tamanho da célula muscular ou o tamanho do sarcômero. O que nós observamos é, à medida que se aumenta o tamanho da fibra, nota-se então um aumento na força desenvolvida até um determinado ponto. À medida que continuamos aumentando o tamanho da fibra, observa-se então uma queda na força desenvolvida por esse músculo. Como explicar então esse gráfico? Aqui ele está repetido de maneira um pouco mais pormenorizada, onde nós temos de novo a tensão desenvolvida de 0 a 100% e aqui o comprimento do sarcômero. Nessa série de esquemas aqui embaixo, eu estou representando nesse bastãozinho azul a miosina e suas cabeças de interação com a actina e nesse bastãozinho preto o filamento de actina e as linhas Z de cada lado do sarcômero. Vamos começar essa observação pelo ponto número 2 aqui do gráfico e o ponto número 2 aqui desse desenho. No ponto número 2 do gráfico, a gente observa que há o desenvolvimento máximo de força por essa fibra e o tamanho em que ela se encontra é de aproximadamente 2,2, 2,25 micrômetros. Nessa configuração, que está representada aqui nesse desenho, a gente observa que todas as cabeças de miosina estão, de certo modo, interagindo com o filamento de actina, de modo que a força desenvolvida por esse músculo, ou por esse sarcômero, tende a ser máxima, uma vez que eu posso desenvolver várias pontes cruzadas aqui, várias alavancas e produzir uma força muito grande. Se eu agora encurtar um pouquinho esse músculo e partir para o número 3, ou seja, no comprimento agora de 2,05 micrômetros, observando o desenho, vocês reparam, embora a fibra esteja um pouco mais encurtada, não há esse espaçamento que existia aqui anteriormente, todas as cabeças de miosina ainda conseguem ver actina, ou seja, a formação de pontes cruzadas entre actina e miosina aqui é máxima. E a força desenvolvida ainda continua máxima. Vamos partir então para uma situação um pouco mais extrema. Vamos encurtar essa fibra bastante agora e observar a condição experimental número 5. Na condição número 5, eu vejo que a força desenvolvida caiu. Se eu olhar o esquema número 5 para ver como é que essas proteínas estão dispostas, observe. Eu tenho um cruzamento entre filamento de actina com filamento de actina. Desse modo, obviamente, várias cabeças de miosina que poderiam ter acesso ao filamento de actina que está aqui debaixo, não farão. Desse modo, o número de pontes cruzadas possíveis nessa interação não será máximo, de modo que a força desenvolvida também é menor do que a máxima. Num caso extremo, número 6, a gente observa uma total sobreposição de filamentos de actina, um estrangulamento aqui do filamento de miosina, ou seja, uma fibra completamente danificada do ponto de vista morfológico, e nesse caso, obviamente, a tensão desenvolvida vai ser zero, ou a força vai ser zero. Vamos olhar então agora para o outro lado do gráfico. Nós partimos do ponto número 2, e já o descrevemos anteriormente. Vamos então agora olhar o que acontece em relação ao ponto número 1. Esse movimento de 2 para 1, como vocês podem observar aqui no esquema abaixo, levou a uma desconfiguração da fibra, ou seja, ficou o filamento de miosina aqui, totalmente sem ligação ou sem possibilidade de interagir com os filamentos de actina que estão aqui ao lado. Esse caso é um caso típico de um estiramento muscular, por exemplo, onde o indivíduo faz um movimento brusco, por exemplo, e acontece o estiramento da fibra. A força que ele desenvolve naquele momento, depois do estiramento, nesse músculo vai ser zero. E não há interação nenhuma entre actina e miosina nesse caso. Então vamos lá. Essa curva é de fundamental importância nessa aula. Nela nós temos de novo um resumo do que nós falamos até agora, com alguns detalhes em relação ao músculo cardíaco, já que até o momento a gente fez alguns experimentos ressaltando somente o que acontece com o músculo esquelético. Eu tenho de novo a tensão, em porcentagem do máximo, que vai de 0 a 100, e tenho o comprimento do sarcômero, assim como o desenho anterior. Se eu olhar para a curva tracejada, denotada com o nome de músculo esquelético, eu vejo, partindo desse ponto do tamanho fisiológico do sarcômero, digamos assim, lembrem lá no primeiro esquema que eu disse que ele tinha um tamanho em torno de 2 a 2,25 micrômetros, a força desenvolvida pelo músculo esquelético tende a ser máxima. Olhando essa curva agora pontilhada, a gente vê o comportamento desse músculo frente, então, a variações do seu tamanho. Se ele tiver no tamanho fisiológico, ele tende, mediante um estímulo, desenvolver a força máxima. Se eu esticar esse sarcômero além do seu tamanho fisiológico, a tendência é de queda na força máxima desenvolvida, porque o número de interações entre actina e miosina vai ser cada vez menor. O mesmo acontece se eu resolver comprimir esse músculo. Se eu partir de 2 ou 2,2 micrômetros e começar a comprimir essa fibra, a força desenvolvida cai muito aquém da máxima possível. Esse é o comportamento do músculo esquelético e essa curva é chamada curva de Kernstein, onde eu observo, mediante o tamanho da fibra, qual força, o quanto de força esse músculo consegue fazer mediante um estímulo. Quais as diferenças que há entre o comportamento do músculo esquelético e o músculo cardíaco? Se olhar o comportamento da fibra cardíaca, que é esse traçado aqui em preto, numa condição onde o cálcio citoplasmático é em torno de 1,25 miliequivalente, é muito próximo do fisiológico, eu observo que, partindo do seu tamanho fisiológico, mediante um estímulo, a força desenvolvida vai ser máxima. Se eu passar, então, a comprimir essa célula em tamanhos menores de 2 micrômetros, eu vejo que a força desenvolvida também cai. O que é interessante observar nessa curva do músculo cardíaco é que ela não possui a fase descendente como tem o músculo esquelético. A pergunta é, o que é a curva cardíaca não possui essa fase descendente? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que olhar para outras duas curvas que aparecem aqui ou na parte mais baixa desse gráfico. Vamos olhar para a curva do músculo esquelético primeiro. Essas curvas aqui pontilhadas para o músculo cardíaco e para o músculo esquelético são curvas de tensão passiva. O que é isso? É uma curva que é produzida a partir do estiramento do músculo sem que ele contraia. Então é como se eu esticasse um elástico de cabelo e observasse, mediante seu aumento de tamanho, o quanto de tensão ele desenvolve. Imagine uma corda de violão. Ela tem um tamanho X e à medida que você vai torcendo aquele parafusinho para afinar o violão, a corda fica cada vez mais tensa e é isso que a gente está medindo aqui. A curva de tensão ativa, do outro lado, essa que nós mostramos anteriormente, ela mede não só quanto que o músculo ficou rígido mediante o estiramento, mas quanto de força ele fez mediante um estímulo que leva à contração. Repare que o ponto de encontro entre a curva passiva do músculo esquelético e a sua curva ativa é aqui no final, ou seja, o sarcômero já estaria totalmente esticado ou estirado para que essas duas curvas se encontrem. No caso do músculo cardíaco, essa é a curva de tensão ativa, uma condição de cálcio citoplasmático normal, e essa é a curva de tensão passiva. Repare que saindo logo após o tamanho fisiológico do sarcômero, qualquer estiramento pequeno, estou falando de coisas muito pequenas, em 2 micrômetros a mais do que o tamanho fisiológico, a tensão desenvolvida pela fibra já começa a aumentar muito. Se eu continuar esticando um pouco essa fibra, ou seja, se eu prolongar essa curva, eu vou ver que, estirando mais o cardiomiócito, a curva de tensão passiva sobe tão rápido, de forma tão íngreme, que ela encontra a curva de tensão ativa num ponto muito próximo do seu tamanho fisiológico. Ou seja, o cardiomiócito possui uma estrutura que não permite o seu estiramento. Qualquer estiramento além do fisiológico, pouca coisa além do normal, já faz com que ele fique rígido o suficiente a ponto de desenvolver uma força máxima, como se ele tivesse sido estimulado a se contrair. Se eu estimular essa célula cardíaca em situações de cálcio menores do que o normal, a força desenvolvida é obviamente menor. Se eu aumentar o cálcio citosólico, como vocês conseguem ver nessa curva, eu consigo fazer uma força maior do que a original ou maior do que a fisiológica. Repare que eu não estou somando forças aqui. A gente já viu que a célula cardíaca não é capaz de fazer somação. Eu estou apenas aumentando o cálcio e observando que essa célula consegue fazer mais força do que o normal. Os cardiomiócitos são envolvidos por uma matriz extracelular bastante densa e com as fibras de colágeno, o que não permite o seu estiramento muito além do seu tamanho fisiológico. É por isso que sua curva de tensão passiva é construída dessa maneira. diferente do músculo esquelético, que tem uma matriz extracelular mais frouxa, que permite que a gente continue esticando, 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 esticando essa fibra, sem que ela desenvolva tanta tensão. Esse gráfico nos permite mostrar novamente, então, a relação entre força e comprimento do sarcômero, como nós vimos anteriormente, ou seja, à medida que eu aumento o tamanho do sarcômero até um determinado ponto, eu aumento a sua força desenvolvida, como a gente vê por essa curva aqui. E esse mesmo gráfico também mostra uma relação entre o tamanho do sarcômero, a força desenvolvida e o aumento de cálcio intracelular. Ou seja, aumentando o cálcio celular simplesmente, eu consigo aumentar a força que ele desenvolve. Bem, o que a gente já sabe é que se aumentarmos o cálcio intracelular, a força desenvolvida será maior. No entanto, foi demonstrado mais recentemente que ao aumentar então o tamanho da fibra ou ao esticar um pouquinho o sarcômero, a sensibilidade ao cálcio é aumentada. A maneira molecular pela qual podemos tentar explicar esse fenômeno é a seguinte. Imagine que eu tenho um sarcômero, metade do sarcômero aqui de um lado, do lado esquerdo, e outra metade aqui do lado direito, tá? A minha linha M. Eu tenho aqui um filamento de miosina em sua cabeça globular e um filamento fino, composto por actina, tropomiosina e as troponinas. Repara que nessa configuração, onde o espaço entre o filamento fino e o filamento grosso é dessa magnitude, se houver um potencial de ação, a chance do cálcio encontrar com a troponina C tem uma determinada probabilidade. E a ligação entre miosina e actina também pode acontecer, como de fato acontece. À medida em que eu estico um pouco essa fibra, ou seja, que eu aproximo os filamentos de miosina e actina, a probabilidade do cálcio encontrar o seu sítio de ligação fica cada vez maior. E é por isso que dizemos o seguinte, para uma mesma concentração de cálcio, se esticarmos um pouco a fibra, a sua sensibilidade aumenta. Ou seja, a célula consegue produzir mais força quando um pouco esticada com a mesma concentração de cálcio que tinha anteriormente, sem estar previamente esticada. Então, é fundamental que haja cálcio, nós falamos isso o tempo todo até o momento, para que haja uma contração. A pergunta é, de onde vem esse cálcio? Nós já sabemos que durante o potencial de ação, há entrada de cálcio via canais de cálcio tipo L durante o platô. Isso nós já vimos na aula passada. Nas células cardíacas, a contração é somente iniciada após a elevação do cálcio intracelular. A pergunta é, como é que a célula cardíaca consegue regular, então, os níveis de cálcio durante o ciclo de contração e relaxamento? Já que ele é necessário para que haja contração e ele é absolutamente desnecessário para que haja um relaxamento. Então, os níveis de cálcio têm que ser finamente regulados durante esse ciclo de contração e relaxamento, em outras palavras, durante o potencial de ação. Relembrando, então, aqui a fibra muscular cardíaca, a gente tem que lembrar uma estrutura muito importante, que é a dos túbulos T. Não é? Eu tenho aqui, então, o túbulo T, que são invaginações da membrana celular. Eu tenho aqui bolsas, que a gente chama de cisternas do retículo sarcoplasmático, que é toda essa estrutura sacular. E é dentro do retículo sarcoplasmático que está armazenado o cálcio. Essa figura mostra uma célula cardíaca do ventrículo, pode ser do ventrículo esquerdo, por exemplo, onde eu tenho a membrana plasmática e sua invaginação, que nós chamamos de túbulos T, algumas proteínas intracelulares, organelas, como o retículo sarcoplasmático, bombas, canais, trocadores, etc. Vamos entender, então, como o cálcio chega até os filamentos contráteis durante o potencial de ação. Então, vejam lá. Durante o potencial de ação, nós já sabemos que é a abertura de canais de cálcio tipo L, que são aqui representados por esses canaizinhos cor de laranja, então o cálcio entra na célula. Esse cálcio que entra via canal de cálcio tipo L, ele entra o citosol, é uma corrente de cálcio cuja densidade de casas é relativamente pequena, ou seja, esse cálcio que entrou via canais de cálcio tipo L não é suficiente para que sozinho consiga se ligar à maquinaria contrátil e promover uma contração da célula cardíaca. Esse cálcio que entra via canais de cálcio tipo L, na verdade, serve como disparador de um mecanismo de liberação de cálcio intracelular. Ou melhor, a gente já sabe que o cálcio intracelular fica armazenado no retículo sarcoplasmático, desenhado aqui nessa figura. O retículo sarcoplasmático possui, então, uma série de canais, proteínas associadas, bombas, etc., que são capazes de liberar e de recaptar o cálcio. A primeira proteína que eu vou destacar nesse momento é o receptor de hirudinina, que está aqui no desenho como RYR. O receptor de hirudinina nada mais é do que um canal para cálcio, que fica na membrana do retículo sarcoplasmático. E esse canal para cálcio, denominado receptor de hirudinina ou canal de hirudinina, ele é um canal sensível ao cálcio. Como isso funciona? O cálcio entra pelos canais de cálcio tipo L e esse cálcio, então, se liga ao receptor de hirudinina de forma a abri-lo. Então, o receptor se abre, o cálcio que está no retículo sarcoplasmático vem para o citosol, promove, então, um transiente de cálcio bastante grande. E agora sim, esse cálcio liberado em grandes quantidades pelo retículo é capaz de interagir então com proteínas contráteis e disparar uma contração da célula cardíaca. Olhando de maneira um pouco mais ampliada então do que eu acabei de falar, eu tenho aqui um pedaço da membrana do túbulo T, o receptor de hirudinina e a membrana do retículo sarcoplasmático. Aqui eu tenho um nome meio estranho, que apareceu agora pela primeira vez, chamada de receptor de dihidropiridina. Isso nada mais é do que o nome que os farmacologistas gostam de dar para canal de cálcio tipo L, que nós já vimos aqui no desenho anterior, tá bom? Então, olha só, o receptor de renodina, como eu disse para vocês, é um canal para cálcio sensível ao cálcio. Ele tem dois sítios de ligação, um sítio de alta afinidade, ou seja, qualquer cálcio que entre via canal de cálcio tipo L se liga a esse sítio e faz com que esse canal se abra, liberando cálcio do retículo para o citosol. Uma vez que o cálcio do retículo é liberado para o citosol, uma onda de cálcio se forma no citosol. A concentração de cálcio intracelular aumenta bastante, de modo que esse outro sítio de ligação de baixa afinidade ao cálcio é preenchido e faz com que esse canal de renodina se feche, cessando então o fluxo de cálcio que sai do retículo para o citosol. A pergunta que vem a seguir é a seguinte: será que eu preciso de um canal de cálcio tipo L, ou de novo aqui, um receptor de dihidropiridina, para sensibilizar cada um dos canais de renodina do retículo sarcoplasmático? A resposta é não. Até porque, morfologicamente, seria impossível que eu tivesse, para cada receptor de renodina, um canal de cálcio para sensibilizá-lo. O que acontece é que é um fenômeno bastante interessante. Uma vez que o canal de cálcio abriu e esse cálcio que entrou sensibilizou o receptor de renodina, esse se abre e libera cálcio para o citosol. Reparem que os receptores de renodina que estão na vizinhança desse canal de renodina central, que foi sensibilizado pelo cálcio que entrou via canal de cálcio tipo L, recebem uma onda de cálcio e, à medida que essa onda de cálcio se espalha, isso vai sensibilizar, então, canais de renodina que estão na vizinhança, que vão se abrir também e liberar mais cálcio do retículo. Essa sensibilização que acontece de um receptor de renodina para os outros vizinhos é chamada liberação de cálcio induzida por cálcio. Ou, se vocês forem ler algum texto em inglês, vão encontrar essa sigla de cálcio induced cálcio release, ou seja, liberação de cálcio induzida pela onda de cálcio. A pergunta agora é a seguinte: como é que se faz para remover todo esse cálcio que está no citosol para que consiga acontecer o relaxamento? Então, as vias de saída de cálcio do citosol para promover o relaxamento são quatro. A primeira via de remoção de cálcio do citosol é a via que o leva de volta ao retículo sarcoplasmático. E essa via é a mais importante, é a principal fonte que remove o cálcio do citosol. Isso também é bastante interessante de se observar, porque é lógico pensar que o estoque de cálcio tem que ser sempre refeito, uma vez que na próxima contração ele vai sair de novo para interagir com as proteínas contráteis. A forma pela qual o cálcio consegue retornar ao retículo sarcoplasmático é via uma ATPase, chamada cerca, ATPase de cálcio do retículo sarcoplasmático. No caso do coração, a isoforma é número 2, ou seria cerca número 2. A outra forma de remoção de cálcio do citosol é via trocador sódio-cálcio, que aqui no inglês está como sódio cálcio exchange. Esse trocador de cálcio, como o próprio nome diz, troca sódio, que entra pelo seu gradiente eletroquímico na célula, e expulsa o cálcio, ajudando então no relaxamento celular. Essa via é a segunda mais importante fonte de remoção de cálcio do citosol para que haja relaxamento. Existem ainda duas outras fontes de remoção de cálcio, que são a ATPase do sarcolemo, que remove cálcio às custas da quebra de ATP, e a outra fonte de remoção de cálcio, bastante pequena em situações fisiológicas, é o antiporte que acontece ao nível da mitocôndria. Do ponto de vista de percentagem da importância da remoção de cálcio feita por essas proteínas, de um total de 100% do cálcio citosólico, 70% é removido pela cerca do retículo sarcoplasmático, 28% pelo trocador sódio-cálcio e apenas 2% pelos mecanismos lentos, que a gente chama de ATPase de membrana e antiporte mitocondrial. Essas porcentagens foram medidas em corações de coelho, mas já sabemos hoje que nós, humanos, também temos uma relação de proporção muito parecida com a dos coelhos. No rato é a coisa um pouco mais dramática. Do 100% de cálcio do citosol, 92% retorna ao retículo sarcoplasmático através da cerca, 7% sai para o extracelular via trocador sódio-cálcio e, de novo, 1% os mecanismos lentos de ATPase do sarcolema e antiporte mitocondrial. Estamos chegando já no final da nossa aula. Lembra que a gente viu lá no potencial de ação que uma modulação simpática via receptores adrenérgicos beta-1 leva a aumento na frequência cardíaca, por fosforilação dos canais IF e aumento da sua corrente, por consequente elevação da taxa de desfloração diastólica lenta? Então, quando ocorre a estimulação simpática, o coração, obviamente, ela não está restrita às células do lado sinusal. Elas acontecem também nas células ventriculares. E nessas células, a sinalização é, obviamente, igual, via proteína G estimulatória, adenilase ciclase, aumento de MP cíclico e ativação da proteína quinase A. A proteína quinase A, como a gente já viu, tem a função de fosforilar várias proteínas intracelulares. Nesse momento, ela vai fosforilar vários alvos. Primeiro, vai fosforilar o canal de cálcio tipo L, para que a corrente de cálcio transmembrana aumente. Desse modo, a sensibilização dos receptores de renodina pode ser maior. Além disso, a proteína quinase A também fosforila os receptores de renondina, de modo que agora, além de serem mais estimulados pela corrente de cálcio que está aumentada, também, fosforilados, permite o aumento de corrente através desse canal de renondina. Desse modo, com uma maior liberação de cálcio via receptores de renondina, o transiente de cálcio agora vai ser maior e o aumento no cálcio intracelular promove uma força de contração maior. Ocorre que, se eu tenho um aumento na frequência cardíaca, eu preciso também fazer com que o meu ciclo cardíaco entre contração e relaxamento ocorra de forma mais rápida, para poder acompanhar a frequência. Senão, eu vou ter uma dissociação entre a velocidade que o nódulo cerebral bate e a velocidade que as células ventriculares respondem a esse estímulo. E isso seria um completo desastre do ponto de vista cardiovascular. Então, eu tenho um aumento na força de contração, como nós vimos por aqui, e agora eu preciso dar um jeito de aumentar também a velocidade com que essas células relaxam. Então, repare, outros alvos da proteína quinase A são uma proteína chamada fosfolampam. Essa fosfolampam é uma proteína que está associada à seca, que é a ATPase do retículo sarcoplasmático, e fisiologicamente, a fosfolampam tem a função de inibir a seca. Antes que ocorra a estimulação simpática, a fosfolampam está, de certo modo, inibindo a seca, ou seja, ela não deixa que a seca trabalhe no seu modo, digamos, 100%. Quando a proteína quinase A fosforila a fosfolampam, ela, fosforilada, deixa de inibir a seca. E olha que interessante, agora, livre da inibição da fosfolampam, essa seca consegue recaptar, então, todo o cálcio que está no citosol, mesmo agora em níveis maiores, devido, então, à maior liberação que houve de cálcio do retículo sarcoplasmático. A outra função que a proteína quinase tem é de fosforilar a troponina I. E a troponina I também ajuda a aumentar a velocidade de relaxamento do cadmiócito. Quando a troponina I é fosforilada, ela diminui a afinidade que a troponina C tem pelo cálcio. Se a troponina C agora está menos afim pelo cálcio, esse cálcio pode mais rapidamente, então, voltar ao retículo sarcoplasmático ou ser colocado para fora, via trocador só de cálcio e outras maneiras que a gente já viu, mais rapidamente. De modo resumido, nós podemos dizer que os efeitos da estimulação simpática são os seguintes. Via receptores beta 1, como já dissemos, proteína G, adenilato ciclase e aumento dos níveis de AMP cíclico, ocorre então a ativação da proteína quinase A. Essa proteína quinase A vai fosforilar alguns alvos intracelulares. O primeiro deles, em ordem sequencial, vamos dizer assim, né? Os canais de cálcio tipo L do sarcolema. Esses canais de cálcio tipo L do sarcolema vão aumentar a sua corrente de cálcio e vão então sensibilizar os receptores de renodina, que também fosforilados, fazem com que haja um aumento dos níveis de cálcio intracelulares. Se há aumento de cálcio intracelular, há aumento na força de contração e isso é chamado de inotropismo positivo ou efeito inotrópico positivo, aumento da força de contração. Ok? Nós já vimos que lá no nódulo sinovial houve também um aumento da frequência cardíaca, sinalizados por essa mesma via. O efeito de aumento de frequência cardíaca é chamado de efeito cronotrópico positivo ou cronotropismo positivo, aumento na frequência cardíaca. Aqui nas células ventriculares temos ainda outro efeito para ressaltar, que a proteína quinase A não fosforila somente o receptor de renodina do retículo sarcoplasmático. Ele fosforila também a fosfolampam, como eu disse para vocês. A fosfolampam naturalmente tem a função de inibir a seca. Uma vez fosforilada, ela deixa de inibir a seca, que agora, por sua vez, consegue recaptar o cálcio de maneira mais rápida de volta ao retículo. A recaptação de cálcio mais rápida de volta ao retículo promove um efeito chamado de luzitrópico positivo, ou luzitropismo positivo, que é um aumento na velocidade de relaxamento do cadmiócito. Além disso, a fosforilação da troponina I, como eu já disse, faz com que a troponina C agora fique menos afim pelo cálcio, e esse fato promove também o luzitropismo positivo, ou seja, aumenta a velocidade de relaxamento do cadmiócito. De modo que agora, com o aumento da velocidade de relaxamento, eu consigo então acompanhar o aumento da frequência cardíaca promovido lá pelo nódulo sinusal. Aqui nós temos então uma demonstração do que nós acabamos de falar, só que de modo gráfico. Esse painel de cima mostra então uma situação controle, onde eu tenho um transiente de cálcio intracelular seguido de uma contração, tá certo? Em função do tempo. Nós não temos aqui representado o potencial de ação. Essa mesma célula, quando estimulada com uma droga que é agonista dos receptores beta 1, no caso o isoproterenol, promoveu então um transiente de cálcio muito maior do que o original, como vocês podem ver, e uma contração muito mais intensa do que o original. Além das magnitudes dos picos de cálcio e de força produzidos após a estimulação adrenérgica, reparem também na velocidade de subida do cálcio antes da estimulação e agora, muito mais rápido, é isso? A velocidade de remoção do cálcio citosólico antes do isoproterenol e agora, depois, muito mais rápida. Ou seja, esse efeito basicamente é o efeito da fosforilação da fosfolampam que está desinibindo a seca. O cálcio era recuperado com essa rapidez antes do estímulo e agora com essa rapidez. Olha também a força de contração. Além de ser maior, ela se desenvolve de maneira muito mais rápida.